Olá, sejam bem-vindos ao Estilo Masculino Podcast com Bárbara Duarte. Esse é o episódio de número 8, cujo tema é do que são feitas as suas roupas. Você é o tipo de pessoa que quando vai comprar uma peça de roupa olha primeiro a etiqueta pra ter certeza do que ela é feita? Se a sua resposta foi sim, você tá no caminho certo. Caso contrário, já passou da hora de começar a prestar atenção nesse tipo de coisa. Afinal, investir dinheiro em algo que nem sempre vale o que é cobrado não é legal. E descobrir que a sua roupa, no final das contas, não vai durar, vai te incomodar, vai ser quente demais ou não vai te aquecer o suficiente, não é exatamente o que a gente espera de uma compra inteligente. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão de pauta ou comentário, é só me seguir nas redes sociais. No Instagram vocês me encontram no @barbara_duarte_ e nas demais redes no @barbara_rn_duarte. A pesquisa desse podcast foi feita com base no livro Tecidos, História, Tramas, Tipos e Usos, da Diná Bueno Pezzolo, editora Senac. Então, antes da gente começar, eu queria deixar claro pra vocês que a ideia desse programa é abordar os tecidos básicos. O que seriam os tecidos básicos? São aqueles que a gente encontra com maior facilidade nas lojas que a gente costuma ir normalmente. Então, você precisa de alguma coisa, você vai até o shopping, você encontra isso desde uma loja que seja de um nível um pouco mais alto, até um magazine, uma fast fashion. Enfim, a ideia é mostrar pra vocês que, a partir do momento que você gosta de uma peça de roupa, o que, que você deve prestar atenção? Você deve prestar atenção ao toque. Então, na hora que você pega a peça, você olha pra ela, você fala, poxa, essa daqui tá bacana, tá bonita, vou provar, provei, gostei. Mas e aí? Do que ela é feita, né? É isso que vai determinar se essa peça realmente, quando ela chegar no seu guarda-roupa, se ela vai ser realmente funcional pra você. Porque às vezes, você gostou, você achou legal ali na loja, a cor te encantou, teve um detalhe aqui, outro ali que, né, encheu os olhos, mas quando você veste, não é tudo aquilo. Ou não rola uma durabilidade. Então, gostou de uma peça? Pega, vira a peça do avesso, puxa aquela etiqueta que fica normalmente ali na lateral ou aqui atrás do pescoço e vê do que a peça é feita. E aí, a partir desse momento, ouvindo esse programa, você vai conseguir distinguir melhor o que você tá comprando. Então, vamos lá. Vamos começar pelo algodão. O algodão, ele é tão antigo que Heródoto, na Grécia Antiga, já falava sobre uma árvore que continha lã. E além disso, na Índia também foram encontrados dessa fibra, datadas de 3200 a.C. Então a gente já sabe que o algodão aí é uma das fibras mais antigas que se tem registro na história. O algodão e o linho estão entre as fibras naturais vegetais mais antigas cultivadas pelo homem. Então o linho também entra aí nessa conta, mas a gente vai falar do linho daqui a pouco. O algodão, ele ainda se mantém como a principal fibra textil no mundo hoje. Por quê? Suas qualidades são realmente bem interessantes. Ele é natural, então ele traz conforto, ele traz maciez, ele traz durabilidade e a sua versatilidade ainda permite que ele seja misturado com outras fibras, inclusive as sintéticas, que a gente já comentou aqui na introdução desse podcast, que às vezes um 100% sintético não é tão legal e às vezes pode ser que seja, né? Depende do caso, a gente vai ver isso mais pra frente também. A qualidade do algodão, ela é avaliada de acordo com o comprimento das suas fibras, seguindo-se da finura, cor e pureza. Isso é o que é avaliado lá no momento de saber se esse algodão é de melhor qualidade ou não. E apesar de natural, o algodão é uma fibra cujo cultivo é o que mais demanda o uso de substâncias tóxicas, como inseticidas e pesticidas, com óbvios impactos no solo e na água. Normalmente em sua plantação são usados adubos, fungicidas, produtos contra ervas daninhas, além de desfolhantes, para permitir a colheita mecânica. Nas etapas seguintes, destinadas a fiar, alvejar, tingir e tecer, também são vários os produtos químicos que são utilizados. Nem mesmo o algodão orgânico, que a gente vai falar agora, escapa. Uma simples camiseta necessita de mais de 2.700 litros de água para ser confeccionada. Vamos falar então exatamente sobre o algodão ecológico, ou algodão orgânico. O rigor tem início na seleção das sementes e na plantação, em que é assegurado o desenvolvimento natural. A colheita é feita à mão, ao invés de ser mecânica, e se o algodão não for naturalmente colorido, ele pode receber uma tintura depois, desde que sejam usados pigmentos naturais. Todo esse cuidado acaba por encarecer o produto. E mesmo a gente achando que o algodão ecológico ou orgânico a gente está fazendo um bem danado para a natureza, ou deixando de trazer grandes impactos, né, no planeta, a gente já viu aqui que são utilizados 2.700 litros de água para ser confeccionada uma única camiseta. De qualquer forma, impacto existe. Existe um impacto menor. Deixa-se de usar os fungicidas, os adubos em grande escala, mas de qualquer forma, toda a produção de algodão ainda tem impacto para a natureza. E aí a gente vai falar agora do algodão egípcio. A gente sempre ouve falar muito do algodão egípcio, que ele tem uma qualidade absurdamente superior e tal. E realmente isso é verdade. Hoje, ele é produzido por lavouras irrigadas, colhido manualmente e considerado o mais fino e melhor do mundo. Sua característica é possuir fibras longas e extra-longas, macias, mas resistentes. E é essa qualidade que faz o seu preço ser triplicado. Há alguns países, como os Estados Unidos, que plantam um algodão similar a esse algodão egípcio. Mas de qualquer forma, o algodão egípcio ainda é muito famoso pela sua qualidade realmente mais alta. Quando a gente fala em roupa de cama e de banho, todo mundo gosta muito do algodão egípcio porque realmente o toque é bem mais macio, é bem mais gostoso de usar, principalmente nas toalhas e nos lençóis, né? Temos também o algodão pima, que basicamente é muito similar ao algodão egípcio, mas produzido, cultivado no Peru. Por conta das condições climáticas daquele lugar, ele pode ser chamado de o irmão do algodão egípcio. A combinação de solo, semente e clima faz com que o algodão pima tenha a fibra mais fina e longa do mundo, bem comparável com o egípcio que a gente está falando aqui o tempo todo. Também é uma fibra mais forte que a maioria dos algodões, fazendo com que a peça que você compre seja mais durável. E além disso, não forma as temidas bolinhas, que depois de um tempo você fala, nossa, e agora? Vou ter que jogar minha peça fora. Então quando você compra uma polo ou você compra uma camiseta de algodão pima, a gente vê muito isso nas marcas de moda masculina. O pessoal usa bastante o algodão pima. Quando você compra, você já sabe que realmente é um pouco mais caro, mas você vai ter uma peça que vai durar mais tempo. Partindo agora pro linho. A história do linho começa também no Egito Antigo e lá na Crimeia, há cerca de 8 mil anos. É a fibra têxtil mais antiga do mundo. E uma curiosidade interessante sobre o linho é que o Santo Sudário foi feito de linho, o que torna uma das peças de linho mais importantes da história. Assim como os homens são muito fãs de roupas de linho, eu também gosto demais por conta da respirabilidade e do frescor para os dias quentes. Não que o linho não possa ser usado também em dias frios, mas eu acho que para dias de verão ele é a escolha perfeita. Hoje, como a maior mistura do linho com outras fibras, o linho já não amassa tanto quanto no passado. Quem é lá dos anos 80 deve lembrar, né? Quando foi febre roupa de linho naquele momento, a roupa era realmente um monte de vinco só. Então, se você colocasse alguma coisa e sentasse e desse uma pequena suada que fosse, suas costas ficava toda marcada. Hoje já a indústria acaba misturando um pouco o linho com outros materiais, o que faz com que o linho amasse menos. Mas de qualquer forma, o 100% linho ainda é muito interessante, é uma peça muito gostosa de usar. Então pode ser numa camisa, pode ser num blazer, pode ser numa bermuda, numa camiseta, seja no que for, o linho acaba sempre sendo uma delícia em dias quentes. E se você tiver de férias, então, é o tipo de tecido ideal para você levar para a praia. O linho, ele é uma planta, cujo ciclo de vida é bem curto e após 60 dias da semeação, já dá suas fibras azuis e brancas que permanecem abertas por apenas algumas horas. Então, esse tipo de situação é o que transforma o linho num material mais caro, por ter esse custo de produção mais alto que o algodão. Então, toda vez que você vê uma peça de linho, geralmente ela tem um preço um pouco superior. Hoje já não é, assim, uma diferença mais tão absurda, né? Você já encontra aí boas peças, principalmente em lojas como a Zara, por exemplo, com preços bem acessíveis. Ontem mesmo eu vi um vestido 100% linho, que na verdade era basicamente uma chemise, né? Que é aquela camisa alongada. E o valor era algo por volta de R$270, algo do tipo, num 100% linho. Então, aos poucos, as marcas estão conseguindo trabalhar melhor o linho com um preço um pouco mais acessível. O que é bem legal, porque realmente é o tipo de material que não pode faltar no nosso guarda-roupa. E uma outra curiosidade do linho é que justamente por conta de tudo isso que eu falei, ele é um material tido como nobre, porque traz valores referentes a conforto, estética, funcionalidade, favorece o sono, no caso de quem dorme num lençol de linho, e dizem que a pessoa também dorme mais rapidamente e que o sono é mais profundo. Aí eu já não sei, porque eu nunca experimentei um lençol de linho, mas se alguém de vocês aí já experimentou e sabe se isso aqui é verdade ou não, por favor, deixe nos comentários. A gente pode dizer que o linho é um produto ecologicamente correto, não somente pelo seu tipo de cultura, mas também graças a seus numerosos produtos derivados, porque você não tira do linho apenas a fibra para você fazer o tecido, mas também gera óleo de linho, que é usado em sabão, cosmético, pinturas, fibras como pasta para papel, e do linho, no final das contas, nada se perde. No Brasil, a gente não tem mais produção de linho para fins têxteis, apenas para fabricação de linhaça. Então também tem essa questão, né? No Brasil você acaba tendo as peças um pouco mais caras porque geralmente você tem que importar o linho para poder confeccionar uma peça de roupa. Uma outra coisa interessante é que existe uma fibra de uma planta que chama rami ou rami. Eu já vi as pessoas falarem dos dois jeitos e de verdade eu não consegui ter certeza de qual é a pronúncia correta desse nome, que dá ao tecido o mesmo nome, né, de rami ou rami, e que às vezes é possível encontrar como matéria-prima de roupas como blazers, por exemplo. Na hora que você pegar uma peça de rami, você vai perceber que ela lembra muito linho, mas se você olhar pra etiqueta, às vezes vem ali dizendo que é 100% rami. Ela lembra o linho, é de origem asiática e é muito similar. Então se algum dia vocês estiverem em algum lugar, ver uma peça que gostou, fala, poxa, que linho legal, eu vou levar essa peça, e descobrir que é de rami, não tem problema. São materiais similares e próximos. O rami acaba não sendo muito difundido aqui no Brasil, então a gente vê de vez em quando peças confeccionadas com esse tipo de matéria-prima, mas se vocês encontrarem, podem comprar de boas, que vai funcionar muito bem também para vocês. Agora partindo pra lã. E aí a gente vai abordar muito mais aqui nesse episódio a lã fria. E por que que eu resolvi falar mais da lã fria do que da lã comum? Porque a lã comum, ela é algo que nos remete a baixas temperaturas e a gente vai usar essa lã pra nos aquecer no inverno, certo? Porém, a lã fria, ela tem uma característica muito peculiar, que ela pode ser usada também em dias quentes. Porque ela é justamente indicada pra climas quentes. Então você fala, nossa, mas que contradição, né? Sim, que contradição. Tradição. No final das contas, para vocês terem uma ideia, os beduínos do deserto usavam ou usam até hoje caftans que são feitos de pura lã e de lã fria, que é justamente para proteger contra o calor e favorecer a transpiração natural. O segredo tá o quê? Na espessura. Quanto mais fina, mais versátil. Quanto mais fina, mais fresca. Ela vai segurar um pouco a sua temperatura, mas ela não vai te esquentar como uma lã tradicional. E aí, o que que a gente vê normalmente feito com lã fria? Os costumes e os ternos masculinos. Foi por isso, inclusive, que eu resolvi abordar um pouco mais a lã fria aqui do que a lã tradicional, porque isso é uma das coisas que a gente mais vê quando se vai comprar um terno ou um costume. Então você chega lá na loja e o vendedor fala pra você, ah, esse daqui, ele é um super 100. Ele é um super 120, ele é um super 150, ele é um super 180. E aí você fica com aquela cara de interrogação, do tipo, tá, mas o que que isso muda a não ser o preço? Porque quanto maior for esse número, 100, 120, 150, 180, mais caras essas peças vão ficando. Em climas quentes, os supers, eles fazem muito sucesso, justamente por serem mais frescos. Então, o que que acontece? Pela mão da natureza, as ovelhas, que é de onde se tira a lã pra se produzir as peças de roupa, elas normalmente produzem lã que ficam ali nos 80. E o homem acabou conseguindo dar uma melhorada nesse processo. Ao longo dos anos, foi se melhorando esse processo. Descobriu-se que se não empanturrasse um animal de comida, que se deixasse um animal num ambiente que não fosse tão pastoral, não é exatamente ser cruel com o animal, mas é não dar todas as melhores condições de vida para ele, onde a vida dele seja muito fácil. Ele precisa se locomover um pouco, ele precisa subir alguma altura ali um pouco maior do que normalmente, não dá tanta comida pro bichinho. Passou-se a produzir uma lã que é mais fina nesses animais. E essa lã mais fina é a que gera os tais fios supers, que se chama na moda. Você junta aí a ciência, que também combinou DNA e cruzou os melhores animais, você junta essas condições aí de alimentação, de meio ambiente, e você chega nos fios que podem ir até os 180. Então, o dia que você for comprar um costume, você mora aqui no Brasil, país quente, existem aqui algumas regiões que são um pouco mais frias, como o Sudeste e o Sul, mas de qualquer forma, mesmo no Sudeste, os homens que precisam usar terno ao longo do dia de trabalho sabem a dificuldade que é, porque em dia de verão não tem muito que ajuda, né? É calor e acabou. Então, se você puder investir num Super 100, 120, 150, 180, é o recomendável pra você, porque vai ser uma roupa que vai te pesar menos, ela vai ser mais confortável para você usar, ela vai ter uma temperatura mais agradável para você passar o seu dia inteiro. É claro que isso tem um custo, isso não é barato, como por exemplo um terno comum, aqueles ternos completamente sintéticos, né? A gente ainda vê isso hoje nas lojas mais baratas. Esses costumes a gente tenta sempre explicar pro cliente, né, pra pessoa que tá comprando isso, que isso não é legal, não é um investimento interessante, porque ele é realmente mais barato, mas ele é algo que não vai suprir suas necessidades. Primeiro que ele não tem um caimento bonito. Segundo, que ele fica com a manga estranha, parece que não dá um caimento legal certinho no corpo. Parece não, não dá. E tem o problema de ser muito quente, né? Essas fibras que são 100% sintéticas, no caso dos costumes e dos ternos, elas realmente são muito incômodas. Então é claro, nem sempre é possível investir num Super 100, né? Do 100 pra cima, principalmente num 180, que aí a gente já tá falando de peças que são caríssimas, né? De costumes que custam uma verdadeira fortuna, porque você vai encontrar os 180 já em marcas que são muito, grifes que são muito famosas e que tem um histórico de produzir esse tipo de peça. Mas se você já conseguir investir aí num 120, já é algo realmente que vai te ajudar bastante no seu dia a dia. Você vai pagar um pouco mais, mas não chega a ser assim um absurdo como um 150 ou um 180. Com algum planejamento, você consegue fazer esse tipo de aquisição e transformar isso numa coisa mais comum pra você no seu dia a dia. E é muito certo que a partir do momento que você comprar o seu Super 120 ou algo próximo a isso, você não queira comprar nenhum outro nunca mais. Existe uma discussão, que eu nem vou entrar aqui no mérito, porque acho que não cabe muito, a gente também nem tem esse tempo. Existe uma discussão na Europa de que esses supers, sejam eles do 100 ao 180, eles são meio que uma perfumaria na moda. Então existem algumas casas, né, algumas etiquetas que dizem que, ah, isso é uma bobagem. Ao longo de muitos e muitos anos de uso, esses supers, eles tendem a dar uma pequena deformada, o que seria um sacrilégio considerando que você pagou um dinheiro considerável por esse tipo de peça. Então a ideia dessas marcas, dessas grifes, é voltar para a produção da lã comum, né, sem ser essa lã tão cheia de pompa e circunstância, tão fina, e transformar isso em algo menos glamourizado, né? Mas isso é uma discussão que rola lá na Europa. A gente não sabe como isso vai ficar ao longo dos próximos anos, quem vai ganhar isso, se são os produtores dos supers ou se são as marcas que, enfim, dizem que os supers são uma bobagem. Então a gente acompanha aí ao longo dos anos e um dia a gente vai descobrir, não sei se a gente vai estar vivo pra ver, né? Porque essas brigas, elas vão longe. Então a gente vai descobrir se isso é verdade ou não. Agora falando do merino, o que é o merino? O merino também é uma lã, e o merino, ele é um carneiro que era exclusivamente da Espanha lá atrás, né, nos idos de 1780 e alguma coisa. Ele foi exportado para a Austrália e esses animais se adaptaram muito bem ao clima australiano, tanto que transformou hoje a Austrália na maior produtora de merino do mundo. Então toda vez que você chegar em algum lugar e você encontrar uma peça feita de merino, eu já vou avisando que isso não é muito comum, você não vai encontrar isso em qualquer lugar, não são todas as marcas que produzem peças de lã de merino. Ela é sim uma peça um pouco mais cara, não chega a ser uma fortuna, mas é uma peça um pouco mais cara. Você vai descobrir que realmente ela é uma lã premium, ela é assim considerada hoje, e que o nome dela realmente, né, essa característica aí de lã premium faz jus a esse nome, porque realmente são peças de muito boa qualidade. O merino, ele vai ser encontrado mais em blusas, suéteres e peças desse tipo. Você não vai encontrar, por exemplo, um terno ou um costume feito de merino. Hoje, o merino já começa a aparecer em algumas peças para prática de atividade física, porque ele pode ser misturado a outras fibras, por exemplo, como o algodão, embora essa mistura deva ser pequena. O ideal é que você consiga uma peça que contenha o maior percentual de lã de merino possível só naquela peça. Mas já existem algumas misturas que tornam isso um pouco mais viável, que faça com que isso chegue mais fácil para o consumidor, mas é uma lã muito legal, tanto que o pessoal da área de atividade física tem começado a usar. Ainda é um pouco incipiente, você não encontra em todas as marcas, mas é algo que, se um dia você encontrar, vale a pena você comprar uma pra você, porque você vai gostar bastante. E por que ele é interessante para a prática de atividades outdoor? Porque se adapta tanto ao calor quanto ao frio, controla a umidade do corpo transportando o suor para fora, também é resistente, faz com que a peça dure mais, é confortável, pinica quase nada ou muito pouco, porque esse era um grande problema, né? Existem algumas lãs ainda hoje, por exemplo, a alpaca, dependendo de como aquilo ali tá feito, é uma peça que pinica demais, você precisa colocar algo por baixo para você conseguir ficar com a peça feita de alpaca. No caso do merino, isso quase não acontece. Até pessoas de pele mais sensível podem utilizar uma peça feita de lã de merino, e também, como a gente já falou, acaba sendo bastante confortável porque é mais maleável. Vamos agora falar sobre o elastano. O elastano, mais comumente conhecido como lycra, que acaba sendo aquela história do lâmina de barbear ou gilete, então é elastano ou lycra, né? Então acabou virando sinônimo da própria fibra em si. O elastano é uma fibra química, ou seja, não é natural, ela é produzida em laboratório e foi inventado e registrado pela DuPont com a famosa marca lycra, que depois virou aí sinônimo de peças que são extremamente confortáveis e que se adaptam aos nossos movimentos, ao nosso corpo, deixam a gente abaixar, levantar, sentar, sem aquela peça de roupa incomodar tanto. Essas fibras exercem sempre um papel complementar em relação às demais fibras têxteis, ou seja, né, as fibras naturais. Significando que o elastano, ele é inserido como uma parte da composição de um tecido, e nunca sozinho. Então você nunca vai ver uma peça 100% lycra, 100% elastano. O elastano vai estar sempre misturado a alguma outra fibra, principalmente o algodão. A gente vê muito o elastano hoje no jeans, por ser uma fibra mais dura, por ser um pouco mais incômodo de usar, mistura-se o elastano ali e você tem uma peça extremamente confortável, né? Quanto maior o percentual de elastano numa calça jeans, mais confortável e mais maleável essa calça fica. Um outro aspecto que o elastano ao longo do tempo conseguiu melhorar, porque antigamente a gente tinha calças jeans com elastano que eram de uma cor só. Então as pessoas não gostavam tanto, isso lá atrás, eu tô falando de anos 90 mais ou menos, porque não ficava um jeans bacana, né? Não tinha aquela lavagem legal que a gente olha em muitas calças e fala, nossa, eu quero essa calça porque essa lavagem é maravilhosa. Antigamente não era possível se fazer uma lavagem muito legalzona numa calça que tivesse elastano. Então a cor era sempre aquela coisa meio igual, não tinha muita diferença. Hoje já não. Hoje a indústria já conseguiu misturar o algodão com o elastano, né? O denim com o elastano. E ao mesmo tempo fazer uma lavagem bacanuda, assim, daquela que você olha e fala, nossa, é unir o melhor dos mundos, porque você junta uma peça extremamente confortável e elástica com uma lavagem bem bonita. Um outro setor em que se usa muito elastano são as roupas para atividade física. Afinal de contas, ali a gente precisa realmente que a peça acompanhe os nossos movimentos e não nos segure, né? Não impeça a gente de fazer o movimento que a gente precisa fazer no momento de praticar atividade física. Também é muito utilizado em roupas de praia, né? Porque é a mesma situação. Então, o elastano também ajuda com que a peça seque um pouquinho mais rápido. E já que acabamos de mencionar o denim, vamos então falar sobre denim, né? O denim, na verdade, é o famoso jeans, também conhecido como uniforme do mundo. O denim é um tecido feito de algodão, com uma trama chamada de sarja. A trama que se faz o denim, ela é chamada de sarja. E a sua denominação vem do fato de ter sido feito originalmente em Nîmes, na França. Sendo assim, o seu nome surgiu de Serge de Nîmes. Aí, gente, vocês me desculpem o francês ruim, porque eu sou péssima em francês. Então, eu só consigo imaginar que a pronúncia seja essa, mas pode estar completamente errado. Me corrijam, por favor, aí se tiver alguém especialista em francês me ouvindo. Ao longo do tempo, o Serge de Nîmes acabou sendo simplificado para denim, que é o que a gente tem hoje. A calça jeans, ela é famosa, né, pela sua história, criada por Levi Strauss. Ela é resistente, absurdamente durável e se tornou uma das peças mais usadas no mundo. E também é popular desde os anos 40, após Segunda Guerra Mundial. Mas foi realmente nos anos 50, com o rock and roll, que ela se transformou numa peça cada vez mais de desejo pelos jovens, né? Os jovens naquela época queriam se diferenciar de seus pais, então usar uma calça jeans era algo que era rebelde, tinha um ar assim de nossa, olha como eu sou contraventor. E aí Elvis Presley usando jeans, a coisa se popularizou, Marilyn Monroe usou leves e putz, a coisa foi embora. Só que o jeans ainda era tido como algo menor, né, ao longo dessas décadas seguintes, anos 50, 60 e até um pouco dos anos 70, embora nos anos 70 já tenha começado a se popularizar bem mais. Mas nos anos final dos anos 70 e começo dos anos 80, a gente tem as grandes marcas e os grandes estilistas trazendo isso para os seus desfiles, para suas linhas de prêt-à-porter, como eles chamavam. Armani foi um dos grandes responsáveis pela popularização do jeans em passarela. Então as pessoas começaram a ver ali nos desfiles do Armani e falou, poxa, esse Armani, que já era, né, famoso naquela época, resolveu colocar uma calça jeans num desfile, é porque realmente vale a pena a gente dar uma olhada com outros olhos para esse tipo de peça. Se você quiser entender um pouquinho mais, embora não seja esse o foco, mas essa história é passada ali por Ralph Lauren e algumas outras marcas, vocês vão ver na série Halston do Netflix, que conta a história do estilista, do Halston, ele falando sobre essa história do jeans, que ali em algum momento os donos da marca dele, porque ele vende a marca para um grupo maior, e começam a pressionar ele para fazer jeans, e é uma das coisas que ele olha e fala, não, eu não vou colocar o meu nome numa peça jeans. Então ainda existia um certo preconceito naquela época ali, comecinho de anos 80, de que o jeans era algo menor. Mas a partir dali, né, a gente sabe que não teve o que segurou o jeans, ele foi embora, e os anos 90 ele veio misturado ao elastano. Nos anos 2000 entrou a história do jeans premium, que é aquele jeans extremamente trabalhado, com rasgo, com bigode de gato, e aquela loucura toda que foi os anos 2010 no jeans. Foi quando marcas como Diesel surgiram e ficaram muito famosas, Seven. Mas enfim, eu vou parar de falar de jeans aqui, porque como é uma das coisas que eu mais gosto, se eu começar, a gente não vai sair desse assunto e a gente vai terminar esse podcast só falando em jeans. Mas até aqui eu falei dos tecidos que são os que a gente mais gosta. O algodão egípcio, o pima. A gente falou também sobre o denim. A gente falou sobre o linho, que é um tecido nobre, que é um tecido delícia de se usar em dias quentes. Então agora é o momento da gente falar sobre o temido poliéster, também conhecido como tergal. Eu não sei quantos anos a maior parte de vocês que estão me ouvindo tem, mas as pessoas de uns 40 ou algo próximo a isso deve lembrar dos seus pais ou dos seus avós dizendo assim, ah, eu tenho essa calça de tergal aqui que eu vou usar hoje. Então nada mais é do que uma fibra 100% química desenvolvida em laboratório chamada poliéster. Ele pode ser usado sozinho, 100% poliéster, ou combinado a outras fibras. E é aí que vem o segredo da história, que eu tinha comentado lá no começo desse podcast, falando, poxa, o poliéster é ruim, então eu devo ficar muito longe do poliéster? Depende. São situações que você precisa entender de que forma você vai usar isso. Então, se é uma mistura de fibra, já fica um pouco mais legal. Por quê? Porque o poliéster ele vai ajudar a dar um pouco mais de durabilidade para a peça e de maleabilidade. Se for um 100% poliéster, eu particularmente gosto muito de fugir. Mas existem algumas peças que, se você provar e você falar assim, bom, não vou usar num dia muito quente, né? Tá com um preço legal, posso arriscar. Eu acho também que não é, assim, uma das melhores compras. Mas enfim, se de repente você viu alguma coisa, olhou a etiqueta, falou, puxa, 100% poliéster, nossa, e agora? Mas se você curtiu demais, seja feliz. No entanto, no geral, eu fujo do 100% poliéster. Na verdade, eu fujo até da mistura, se possível. Mas quando é uma mistura ainda, eu acho que é bem mais aceitável. Ela é uma fibra barata, né? Por isso que você via muito as calças de tergal lá nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80. E ela também absorve pouca umidade. E é aí que vem o problema todo. O 100% poliéster numa peça de roupa, por exemplo, uma camisa 100% poliéster, ele não vai absorver essa umidade. E ao longo do tempo, essa peça vai ficar com um cheiro não muito agradável. Então, por isso que a gente foge, né? Mas a moda é dinâmica, e embora a grande maioria dos tecidos que a gente use no dia a dia sejam milenares, a realidade é que existe uma necessidade hoje, principalmente, de tecidos tecnológicos e também tecidos que sejam sustentáveis, que tragam um menor impacto para o meio ambiente, que preservem mais o solo, que utilizem menos água. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Os chamados tecidos técnicos ou inteligentes, eles vieram da necessidade de oferecer no mercado itens que satisfizessem as exigências dos consumidores. Tudo começou com uma fibra chamada microfibra, que a Rodia inventou lá em 1992. Esse foi considerado o primeiro tecido inteligente que se tem notícia. E quais as vantagens dos tecidos inteligentes? Eles normalmente não encolhem, eles não amassam, eles trazem conforto, facilidade de lavagem e de secagem, eles não retêm o suor, porque aceleram a troca térmica, mantendo o corpo por mais tempo seco, também costumam ser antibactericidas e em alguns casos trazem o fator de proteção solar. Muitas vezes, esses tecidos são utilizados para prática de esporte. Claro que não existem só para essas situações, mas muito a gente utiliza, já é algo que a gente está tão acostumado que acho que a gente já nem percebe mais. Então, toda aquela roupa que a gente usa ali para fazer uma caminhada na rua, para ir para academia, para fazer às vezes uma atividade de maior impacto, ou para, por exemplo, caminhar no sol, caminhar na praia, né? Já são peças que vêm com o FPS e que o mais legal, elas são feitas de uma forma, são trançadas na fibra, então você não perde essa proteção solar com as lavagens da peça. Mas fora esses tecidos como a microfibra, que pode ser usada em lingerie, pode ser usada em em underwear, tanto no masculino quanto no feminino. O feminino acaba tendo um pouco mais, né, a utilização de microfibra, porque o sutiã é uma peça que normalmente incomodava muito as mulheres e tal. Com a microfibra você já tem um conforto melhor e tal, mas pros homens também a gente sabe que existem peças feitas com microfibra que não deformam, que não perdem o formato e duram muito mais. Mas fora a microfibra, eu acho que a gente precisa falar de um tecido que, quem é lá dos anos 90, de novo, né, muita coisa sendo criada ali nos anos 90, descoberta ali nos anos 90, vai lembrar dela, que era algo chamado tencel. Foi um tecido que fez muito sucesso naquela época, era um tecido muito gostoso de usar, porque ele era meio macio, mas ao mesmo tempo ele parecia ser um pouquinho encorpado, ele não era molenga, ele era muito usado em calças jeans e camisas jeans. Eu me lembro que eu tive tanto calça quanto camisa jeans e eu gostava demais das minhas peças. Depois de um tempo, isso sumiu, a gente nunca mais viu o tencel. Era uma fibra bem fresca, bem gostosa de usar no verão. Eu me lembro de uma camisa jeans que eu tinha, que era manga curta, que eu usava tanto pra trabalhar, porque em dia de verão era muito bom. E onde eu trabalhava não tinha ar-condicionado na época. Então era bem legal justamente por conta disso, porque trazia um conforto térmico bem grande. Mas aí o tempo passou, essa fibra realmente sumiu, a gente não viu mais e foi tudo muito estranho, né? Porque foi algo que fez muito sucesso, tava presente aí em grifes, peças de grifes como M. Officer e tal, que na época era um sucesso enorme, né? Quem não lembra da M. Officer nos anos 90? E de uns tempos pra cá isso ressurgiu com o nome de Lyocell. Então, numa pesquisa bem superficial que eu fiz, o que que eu entendi, né? Cheguei à conclusão de que o que aconteceu foi, o Tencel era a marca, como Lycra é a marca e Elastano é o produto. E o Tencel acabou ficando como o único produtor daquele tipo de fibra. E ao longo do tempo, ele foi vendido para uma outra empresa. E essa nova empresa que adquiriu a marca Tencel acabou com esse nome e hoje chama o produto de Lyocell. Chama a matéria-prima de Lyocell. Você vai ver hoje, quando você for comprar uma peça, 100% Lyocell. Então já entendeu que Lyocell é o antigo Tencel. Se você tem aí algum saudosismo pelo Tencel, pode ficar tranquilo na hora que você encontrar uma etiqueta 100% Lyocell, porque é o nosso antigo Tencel. Como que o Lyocell é feito? Ele é obtido da celulose da polpa da madeira de árvores específicas. Então olha como isso é feito, né? É muito interessante ver o processo. Se vocês tiverem curiosidade e pesquisarem na internet, tem alguns sites que falam como isso é feito. É bem bacana. Essas árvores, elas são produzidas geneticamente com a finalidade de fornecer essa polpa, que é mais branca e de melhor qualidade, e que permite, assim, um menor uso de produtos químicos. Por conta disso, o Lyocell, ele acaba meio que classificando com uma fibra natural, porque ele não usa ingrediente químico na sua produção. O Lyocell oferece um caimento perfeito, a mesma resistência do algodão, tem toque e maciez da seda e é ao mesmo tempo fresco. Eu tenho uma calça hoje, né? É a única peça que eu tenho hoje de Lyocell que é realmente muito legal de se usar. Então, se você encontrar aí uma peça 100% Lyocell, pode investir assim tranquilamente. Não é algo muito caro, embora seja um pouquinho mais caro do que um algodão ou algo do tipo, mas não é nada assim que você fale, nossa, vou ter que gastar rios de dinheiro para comprar uma peça de Lyocell. E vale bastante a pena, bastante mesmo, principalmente pra gente aqui em climas mais quentes. E agora falando de reciclagem, né? A reciclagem, ela já vinha sendo utilizada na moda, mas existia meio que uma pecha de que algo reciclado não tinha a mesma qualidade de algo que era feito com um produto novo. Enfim, existia aí alguma zona cinzenta quanto ao reciclado. Porém, hoje, no mundo pós-pandemia, num mundo em que a gente tem muita preocupação com o meio ambiente, o que vai ser para os nossos filhos e os nossos netos, né? As pessoas estão entendendo que a reciclagem acaba tendo um papel muito importante em todas as áreas e principalmente na moda, né? Hoje, o que que o pessoal faz? Normalmente, se recicla a garrafa PET para a produção do poliéster, porque o poliéster, ele é um polímero derivado, ele é um polímero plástico derivado do petróleo. É algo não renovável, né? A gente sabe que logo, logo, aí a gente não vai ter mais. As marcas têm investido bastante nessa reciclagem das garrafas PET e produzem o poliéster. O poliéster reciclado, ele economiza até 80% da energia que seria despendida numa peça nova e ajuda a poluir menos o planeta em sua produção. Até o algodão pode ser reciclado. Como é que isso funciona? Você pega pré ou pós descarte, como sobras de cortes ou peças usadas. O algodão reciclado, ele é usado misturado a outros algodões para se manter a qualidade. Então você nunca vai ter uma peça de 100% algo, quer dizer, pode ser que você encontre, mas normalmente você vai encontrar um algodão reciclado misturado a outros algodões para ter uma qualidade superior. E uma outra tecnologia que já existe desde lá de 2011 é uma tecnologia que a Levis desenvolveu, chamada de waterless. Se constatou que se utilizavam 42 litros de água para se finalizar uma calça jeans. E a partir, uma única calça jeans. E a partir do desenvolvimento da tecnologia waterless, a marca tirou a água do processo da lavagem, né, que é a hora que você deixa o jeans com aquela cara bacanona, assim, que é a hora que a gente bate o olho e fala, nossa, eu quero essa calça. Então eles tiraram a água do processo, utilizaram apenas pedras secas e descobriram que se eles colocarem ozônio nesse processo, o próprio ozônio vai gerar um pouco de água. E com essa pouca água, será possível beneficiar esse jeans até se chegar a um resultado similar do que sempre se existiu antes e que era feito com água, com tanta água. Se vocês procurarem na internet esse processo waterless da Levis, existem alguns vídeos muito bacanas da própria Levis mostrando como é esse processo. Isso já foi algo incorporado, né, desde lá de 2011 no processo da Levis, e hoje a maior parte das calças e camisas deles são feitas dessa forma. Existe, parece que, um protocolo da Levis que até 2025 ou algo do tipo, a marca está se comprometendo a utilizar cada vez menos água no processo de beneficiamento do denim. Bom, gente, o que eu tentei fazer aqui foi um overview pra vocês do que prestar atenção quando você for comprar uma roupa. O que eu notei é que, conversando com as pessoas e conversando com os seguidores e ouvintes e tal, muita gente olhava pra mim e falava, tá, eu deveria olhar a etiqueta, mas o que que eu devo procurar? Esses tecidos que eu comentei com vocês, eles são os mais comuns, os mais encontrados, pode existir aí, você vai olhar e vai falar, ai, nossa, isso daqui é de rayon, o que que é isso, né? Então, de vez em quando pode surgir aí uma coisa ou outra que você nunca viu e tal, mas no geral, num panorama geral, são esses os tecidos que eu comentei com vocês, que são os que vocês encontram mais frequentemente nas roupas que vocês forem comprar por aí. Dá uma olhada, eu sei que às vezes parece paranoia, né? Eu tenho esse costume, eu já notei que de vez em quando algumas pessoas estão me olhando estranho dentro da loja, porque eu tenho muito esse costume de virar a peça mesmo do avesso e olhar do que ela é feita. Eu gosto de saber do que ela é feita, eu gosto de entender o que eu tô comprando. E isso, eu acho que se torna uma necessidade cada vez maior de todo mundo fazer esse tipo de coisa, porque a gente tem que entender, ah, isso é reciclado? Poxa, isso aqui tá ajudando o meio ambiente. Poxa, isso aqui não, isso daqui não é legal, não tem necessidade de eu comprar isso, né? Existe hoje já uma discussão muito grande com relação ao couro e à seda, por conta dessa consciência animal que as pessoas vêm desenvolvendo. São peças altamente duráveis, na seda e o couro. São materiais que, se você comprar uma peça de qualquer um desses dois materiais, além delas serem muito gostosas de usar, a gente sabe que são peças que vão durar, se você cuidar bem, vai durar a vida inteira. Mas existe uma consciência que, poxa, não queremos que os animais sofram, então talvez não seja necessário comprar uma jaqueta de couro, uma calça de couro, uma bolsa de couro, pode ser substituído por outros materiais. Existe uma controvérsia muito grande sobre isso, não vou entrar aqui no mérito porque não é o foco desse programa. Eu tentei cobrir aqui o básico pra vocês. Se vocês tiverem algum outro tecido que vocês quiserem saber alguma coisa, se eu puder ajudar, se eu puder esclarecer, se for do meu conhecimento, ou se não for e eu conseguir pesquisar e passar isso pra vocês, é só me mandar. Vocês podem mandar lá pelo Instagram, pode mandar nos comentários, e eu terei o maior prazer em responder. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem e que vocês incorporem esse hábito no dia a dia de vocês, não é mesmo? Então um beijo, gente, até o próximo.